Primeiro processo com inscrição de sustentação oral é o 3 da ordem. É o primeiro com microfone, é o 3 da ordem. É o mandado de segurança número 34, dígito 87, 34, dígito 87, do ano 2021. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. A revisora é a desembargadora Liane Arouxa Pereira Ramos Barreto. Impetrante é o Adalto Freire da Silva. A autoridade apontada como coator é o juiz da Coordenadoria de Apoio às Execuções e o litisconsorte é S.A. Leão Irmãos Açúcar e Álcool. Tem inscrição de sustentação oral pelo impetrante, o advogado Vladimir Vieira da Silva. É o 3 da ordem, mandado de segurança 34, dígito 87.
Doutora Wanda, a proposta de Vossa Excelência é negar a segurança, né?
Isto.
Então, o doutor Vladimir deve querer fazer uso da palavra, não é isso, doutor Vladimir?
Perfeito, doutor Marcelo.
Uma palavra, doutor Vladimir, por gentileza.
Digníssimo presidente, doutor Marcelo Vieira, desse tribunal pleno, em nome do qual saúdo os demais membros, membros do Ministério Público, advogados, advogadas, servidores, servidoras, estagiários e estagiárias. Talvez nós temos que tratar assim, né? Todo cuidado. Esse assunto já foi tratado no mandado de segurança 8, já também impetrado nesse ano, na mesma situação fática, no qual ele não foi, ele foi julgado, foi negado a segurança, mas não de forma unânime, houve divergência em relação a ele. Trata-se aquela questão, né, do ato GP 149/2016, no qual foi concedido, assim, de forma unilateral, a devedora, esse Leão, o aporte de 70 mil e 130 mil entre SAF e SAF, respectivamente. E isso nunca foi reajustado, isso nunca foi debatido, apesar que no ato dizia que aquilo teria que ser revisto a cada 6 meses, e continuamos nessa situação. O ano passado eles pararam de pagar, pediram um parcelamento, foi concedido. Nesse parcelamento estão descumprindo. Eu acredito que depois do julgamento do mandato 8 deste ano, até na ocasião, o doutor João Leite disse que ia ter uma conversa com o pessoal do CAI a respeito dessa situação da Leão. Porque hoje a dívida monta em 25 milhões de reais, né? Uma dívida que não poderia existir em face do artigo 47 da Lei 11.101, que são as dívidas contraídas após o deferimento da recuperação judicial. Houve um despacho do juiz do CAD, pressionando, inclusive reconhecendo que as condições estavam sendo dadas a Leão, estava sendo de forma unilateral, e que se resolvesse aquela situação. Mais uma vez, eles, com medidas protelatórias, entraram com embargo de declaração em cima desse despacho. O juiz manteve a sua decisão, dizendo que eles tinham de cumprir, inclusive, pagar as parcelas que foram descumpridas no ano anterior, em 2020, que foram parceladas juntamente com as de a partir de setembro de 2020, que não vêm sendo honradas. Entraram com esses embargos, o juiz novamente diz que mantinha a sua decisão. Posteriormente, entraram com outra petição, pedindo novamente um parcelamento de quantas vezes. Então, a gente verifica que realmente não se procura dar uma solução a isso. Não vai ter solução a isso. Inclusive, os supostos imóveis que iriam ser dados em garantia para leilão só teve um ano passado, arrecadou 1.600.000 reais. Quer dizer, nem representa 10% da dívida. As medidas protelatórias continuam. Temos notícia que os imóveis continuam sendo vendidos através de contrato de gaveta. Existe notícia que eles estão canibalizando a usina daqui, levando os melhores equipamentos para o Grupo Cocaú, em Recife. Nós não temos prova, mas são comentários de mais de alguma pessoa. Então, continuamos na mesma situação. Além disso, a situação se agrava, como já reportado na data de segurança anterior, que além desse aporte insuficiente mensal para a quitação dos débitos, em relação àquelas pessoas prioritárias, que é o caso aqui do seu Adalto e foi do seu Manuel Agostinho, o juízo do CAI criou uma outra metodologia de liberar somente 3 vezes o limite do benefício previdenciário, hoje em torno de 19 mil reais, e voltando para a fila. O senhor, talvez, quem advoga ou já advogou, sabe o que que é. A gente está sempre sendo cobrado dos nossos clientes um posicionamento definitivo, e a gente diz, infelizmente, não temos como resolver. Temos lutado, temos levado o problema ao tribunal e continua. E referendando mais uma vez, inclusive o juiz do CAI colocou no último desses despachos, que nós estamos tratando de verbas alimentares, incontroversas. Então, Convidamos a Vossa Excelência que realmente precisamos tomar medidas efetivas contra esse grupo econômico, porque eles vão deixar, infelizmente, esse passivo violento aí, porque não, todas as petições deles se analisaram no processo piloto 331, vai se verificar que lá sempre há medidas protelatórias o tempo todinho. Essas são nossas razões, senhores, e convidamos que se reveja o que foi analisado no, em relação ao mandato de segurança anterior, porque são pessoas que já estão aí com quase seus 70 anos e não podem mais continuar à espera de uma resolução em função dessa situação. Muito obrigado, senhores.
Pois bem, doutor Vladimir. Doutora Wanda Lustosa, relatora.
Pois não. Eu, analisando os autos, percebi, não, consta exatamente a irresignação do doutor Vladimir, está posta no nosso voto, os senhores já, com certeza, já leram, e não vejo realmente como acolher na medida estreita do mandado de segurança, né? Essa situação, não sei se teria uma outra solução, mas aqui dentro do mandado de segurança, a irresignação não é com aquele despacho em si, mas com toda a situação que foi agora, mais uma vez, exposta pelo o ilustre advogado da tribuna. Então, a gente, pelo que tem, consta dos autos, e é o que conforme a gente deve julgar, o exequente se encontra na centésima décima nona ordem cronológica do pagamento. O exequente, que eu digo, o litisconsorte aqui, que é o trabalhador, né? Assim, qualquer que fosse o critério proporcional de destinação de crédito da executada, incluindo a venda de imóvel no valor de R$1.600.000, aquele não seria beneficiado por tais valores, já que não somam quantia suficiente para quitação dos R$25 milhões de débito trabalhista na empresa. No entanto, considerando a condição do exequente, o qual, dentre outros, tem idade superior a 60 anos, a autoridade dita coatora, através do despacho apontado como coator, aplicou que é exatamente esse que ele vem analogicamente, ou se tratar, estou lendo o voto, o despacho, que é o despacho atacado, na verdade, por se tratar de critério objetivo constitucionalmente fixado, no disposto no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal, redação dada pela emenda 94 de 2016, sucessivamente, paguem-se tais exequentes dentro do limite que for possível o montante limitado no valor equivalente ao triplo do valor benefício previdenciário, hoje fixado em 6.106 reais e 6 centavos, expedindo-se alvará, quitadas as parcelas relativas a crédito preferenciais, retornem os respectivos processos para a ordem geral de crédito, de credores mantida a ordem de ajuizamento, etc. e tal. Então, o que o juiz fez, ele não fez aleatoriamente, ele fez com fundamento na emenda constitucional 94 de 2016, e fez o que foi possível já fazendo uma aplicação analógica em razão da idade justamente do litisconsorte aqui do trabalhador. Dessa forma, o impetrante foi efetivamente beneficiado dentro de critérios de ponderação e razoabilidade. E assim, faço mais algumas anotações e fundamentações e concluo, então, pela denegação da segurança. Infelizmente, vejo tanto quanto o doutor Vladimir está sempre lutando por seus clientes e tudo, mas é difícil. No mandado de segurança aqui, não vi como dizer que foi aqui, houve qualquer equívoco na decisão, qualquer ilegalidade na decisão do juiz.
Doutora Eliana é revisora. Está com o áudio desligado, doutora Eliana.
Está me ouvindo?
Sim.
Ouvindo bem, doutora.
Eu estou acompanhando a doutora Wanda, concordo com a relatora.
Doutor Pedro Márcio.
Pedro,
áudio. O áudio.
Na sessão passada, acho que eu lancei uma divergência. O caso, não sei se era parecido ou não. O que eu coloco é o seguinte. A resolução como está, ela, do jeito que está, ela instituiu o direito de não receber. Porque a resolução do TST, me parece, doutor João, me corrija. São 5 anos o limite.
Três.
Então, eu considero a segurança.
Mas,
do
esse,
jeito que está, doutor... 225 milhões de
essa resolução, doutor, essa resolução, doutor Pedro, é para centralização. Centralização. Não sei se tem a ver com a decisão aí. Tem, doutor João Leite, que está na corridoria?
Sim, que foi o CAI. Foi a decisão do CAI.
Ah, certo.
CAI.
Correto, CAI. Correto.
Então, nós estamos concedendo à usina Leão que, primeiro, tem 2 ou 3 anos que as usinas de cana, as usinas de açúcar, estão ganhando muito dinheiro. Com a alta do preço do petróleo e, logo, a vinculação do preço do álcool ao petróleo. Estão ganhando muito dinheiro. Segundo lugar, nós estamos concedendo o prazo de 10 anos para a usina Leão. Se são 225 mil que paga por mês, ela deve 25 milhões? Se essa informação é a informação aí do doutor Vladimir, são 10 anos. Então, a resolução está contrariando a orientação do TST. Então, acho que a gente tem que penhorar os bens da usina e levar à praça. Ou eles virem aqui ao juízo e pagar pelo menos 1 milhão por mês. Sob pena da gente postergar para 10 anos o pagamento de um cara que já tem 60 e tantos anos e não tem o direito de receber. Eu não sou contra, porque, afinal, essas resoluções, eu acho que elas são... Foi uma solução muito boa. Mas, no caso concreto dessa usina Leão, que... Aí eu acho que o tribunal tem que revisar. Porque, do jeito que está, nós estamos dizendo aos credores trabalhistas que eles não têm direito a receber. Como é o caso... Se o cara está depositando 225 mil por mês e deve 20, pode fazer a conta. São 2 milhões e pouco por ano, você vai te esperar 10 anos. Contraria...
Doutor Pedro, e salvo engano também, doutor João é quem está mais atualizado, esses valores são menores, viu, do depósito. Na safra parece que é 75 mil.
Só faria o seguinte, nós estamos tendo contato com a usina, até o doutor Luciano Almeida é o advogado, e estabelecemos um prazo para que a usina nos passasse o repasse dos valores. Inclusive, tem uma questão relacionada à atualização monetária dos processos por conta daquela decisão do tribunal, do STF. Porque alguns processos não consta expressamente no título judicial qual seria a forma de apuração. Então, em alguns desses processos, terá que haver aquela modulação do STF. Mas nós demos um prazo para que a usina apresentasse os cálculos desses processos e fizemos um prazo também para que ela nos trouxesse a proposta de escalonamento dos valores, observando-se esses requisitos da consolidação do provimento geral. Eu vou conversar com o pessoal, porque, infelizmente, o Darlene pegou Covid e a gente está numa situação complicada, mas eu estou... acompanhando para ver como é que vai ficar essa questão da Leão. Claro que se a usina não trouxer elementos que a gente entenda que correspondem ao que está na consolidação, eu vou propor a extinção da resolução.
Então, eu vou dar um voto vencido. Eu vou dar um voto vencido.
O retorno.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar um voto vencido.
É importante, doutor Pedro. É importante.
Para sinalizar já para a usina. Sinalizar para a usina qual vai ser o caminho. Então, eu concedo a segurança para determinar a liberação do recurso de imediato para escredor. em razão do descumprimento da usina Leão à resolução que centralizou a execução no CAI, propondo desde logo que seja fixado o pagamento de, no mínimo, R$1 milhão por mês, mesmo sabendo que esse valor não atende o que determina a resolução da Corregedoria do TST, ou é do CJT, não sei. Doutor João, é Corregedoria mesmo.
Foi o Corregedoria Geral.
É. Então, mesmo sabendo que esse valor não atende o que determina a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Mas...
não atenderia, que são 36 meses.
É um valor razoável. Vamos dizer que seja um valor razoável. Então, há três anos...
É.
Ou então que se readeque ao total da dívida que está no CAI aos três anos previstos na resolução.
É. Pronto, então além da garantia real que vai ter que ter para poder...
Sim, além da garantia real, porque garantia é obrigatório real. Ter a garantia real. A
solidação exige.
Correto. É. Então, fica esse voto aí meu, por enquanto eu estou vendo aqui, que é vencido, mas já fica...
Eu acho que também é oportuno esse registro, esse
muito,
voto.
Muito, porque já vai, como diz, já vai despertando aí.
Finalizar. Doutor Antônio Catão?
Agora eu não consegui anotar tudo, não, doutor Pedro.
Eu pedi que a Rafaela colocasse, se for possível, Rafaela, na certidão, mais ou menos, aí o que eu coloquei.
É.
Então, meu Jesus, eu tenho visto e tido a experiência dessas resoluções em relação a várias entidades, algumas obtendo bastante êxito, a gente tem exemplos aqui de experiências exitosas, mas temos também alguns casos em que se propôs, eu acho que em sede até de decisão administrativa, de sessão administrativa, recentemente nós tivemos um caso em que doutor João lembra até de um hospital, doutor João, acho que de um hospital.
Humanité.
Exatamente. Veja, se em sede de decisão administrativa o tribunal resolve ter essa conscienciosidade no sentido de que, havendo descumprimento, porque a resolução, vejam só, a resolução ela é eu chamaria assim, um incidente, uma concessão excepcional do tribunal, na busca, na tentativa de uma resolução, ao menos paliativa, para quem depende e precisa desses créditos alimentares. Ora, se nós estamos trabalhando em sede de concessões, e em sede até de natureza administrativa, ou nós concedemos, ou nós, de forma até, como é que eu diria, de forma de ofício, retiramos essa concessão, ainda mais em sede de um caso concreto como esse, em que se vê flagrante a inadimplência quanto à resolução, se vê flagrante o desinteresse da empresa, do grupo empresarial que já obteve do tribunal essa concessão. Então, eu penso que o mandado de segurança pode sim servir de base legal para provocar esse tribunal. Ora, até um requerimento administrativo, eu entendo que poderia. Imagine em sede jurisdicional propriamente dito. Por excelência, eu vou pedir vênia aos colegas que já votaram para acompanhar o doutor Pedro Inácio. E ainda mais, eu vejo que a posição do doutor Pedro Inácio, não sei se eu entendi bem, doutor Pedro, que ainda é favorável ao grupo empresarial, porque ela é condicionante a que a empresa tenha a oportunidade de rever os seus conceitos de adimplência em relação à resolução. Então, eu vou ficar, no momento, acompanhando o doutor Pedro Inácio, pedindo mil vênias aí, porque o voto da doutora Wanda, tecnicamente, está perfeito, doutora Wanda. Tecnicamente. Mas eu vou um pouco mais além, assim como o doutor, se querem chamar isso, quando querem chamar, né? Quando querem, de ativismo judicial, então, nesse momento, eu proponho o acompanhar. Eu me proponho a acompanhar o voto do doutor Pedro Inácio.
Doutor João Leite?
Não, eu vou acompanhar a relatora por conta de que eu estou na corregedoria acompanhando essa questão da resolução. Claro que se a empresa insistir em não querer observar os requisitos da consolidação, eu teria que aqui propor ao tribunal o cancelamento da resolução e aí vai para a execução como se der. Né? Eu não sei se a recuperação judicial já foi concluída em relação...
Parece que sim, doutor João.
Parece que sim, né?
Parece que sim, deixa eu me meter aqui um pouco, mas é o seguinte, que quando eu estava na corregedoria também, o doutor Vladimir talvez possa informar isso com mais precisão, se já foi concluída a recuperação. Quando eu estava na corregedoria, estava em processo ainda de recuperação e tramitava no juízo lá de Pernambuco, eu cheguei a fazer um ofício pedindo informações das fazendas que tinham disponibilidade para que também fosse aqui a execução, fosse penhorada, e até justifiquei, não sei se os senhores estão lembrados, porque eu tinha notícias não oficiais, mas eu sou de Murici e transito sempre pelaquela região, de algumas propriedades da Altinga Leão que estava sendo cercada e a notícia que corria que tinha sido vendida. A forma também não conheço. Aí eu pedi informações ao juízo lá da recuperação. Ele prestou as informações, foi também ao tempo em que... E está nos autos também, doutor João, da resolução lá. Deve estar lá nos autos lá.
É importante observar que nós estamos revendo todas as resoluções de centralização.
Temos acompanhado, assim, não só essa revenda, doutor João, também, só que também dá os parabéns, em também disponibilizando a ordem que tem lá para ser pago, dando maior transparência ainda, né? Chamando as partes para conversar e, quando não tem solução, cancelando.
A gente está tentando adequar as resoluções à regra da consolidação. Então, por exemplo, o Hospital Veredas é um que também está sendo chamado para que faça a devida adequação à consolidação do né?
Como Veredas, hoje, sanatório.
Como hoje a gente está pedindo cancelamento da
Raimundo Marinho.
Fizemos da Humanité. Então, nós estamos fazendo...
São instituições economicamente frágeis, comparado com essa usina. Então, a gente
tem... Verdade, doutor Pedro. E aí citamos aqui o caso também, que o doutor João está acompanhando muito bem, do sanatório, né, que teve essa situação também da área da Braskem.
É verdade. Então, são várias situações que a gente tem que sair vendo, conversando e fazendo...
Variando, né, doutor João?
Claro. Um ajuste, e por isso que demora um pouco mais para conseguirmos. Mas a gente vai conseguir.
Vai sim.
Então, acompanha a relatora.
Por maioria, com a relatora.
Doutor Marcelo, só para dar como informativo.
Eita, desculpe, doutor Laerte. Desculpe, doutor Laerte. Eu aqui vi a doutora Eliane, e como ela tinha sido revisora e votado antes, esqueci de Vossa Excelência. Mil desculpas aí.
O caso inteiro é semelhante ao que nós chamamos de relator há um mês e pouco. E a conclusão nossa é semelhante à de doutora Wanda. Acompanhe.
Por maioria, doutor Vladimir pediu para prestar algum esclarecimento?
Que o senhor pediu contra a recuperação. Em setembro do ano passado, a juíza decretou o fim da recuperação judicial. Certo. Eles entraram com apelação, porque alegaram lá que pediram para refazer um novo plano, tal, tal. Ela negou, só deu com efeito devolutivo, e eles foram no tribunal em agravo de instrumento, conseguiram a suspensão, o efeito suspensivo dessa apelação. Mas a juíza não tem mais dado nenhum despacho nesses autos. Inclusive, no último despacho agora do CAI, aí, do juiz do CAI, ele pediu para oficiar a juíza lá para esclarecer essa situação da recuperação. E só esclarecendo ao doutor Pedro Inácio, os 225 mil, na realidade, é um parcelamento do ano passado que eles deixaram de pagar os 70 e os 130, acho que foi de abril a setembro, aí foi juntado com as parcelas, agora que dá em torno de 225, mas o aporte é 70 mil na entre safra e 130 mil na safra, não chega a 1 milhão anual.
Agradeço aí as informações, doutor Vladimir.
Doutor Marcelo. Obrigado.
Pois não,
bom dia a todos.
Doutor Eliane falando. Está com o microfone desativado, doutor Eliane.
Agora.
Está desativado, doutor Eliane. Agora está ativado.
Dessa discussão, eu já estava em dúvida, eu gostaria de pedir prorrogação de vista desse processo.
Tá, boa, boa. Pois não. Prorrogação de vista, vista a revisora, os que já votaram após querem ficar registrados os votos? Doutor...
Eu vou deixar, porque foi certo. Um voto muito aí, mas como...
Doutor Pedro Nácio fica registrado o voto, doutor Catão e doutor Laerte também fica registrado, doutor Pedro, doutor João?
Eu, doutor Marcelo, não entendi, quem pediu vista?
A revisora, doutora Eliane.
Sim.
E aí, doutor Pedro, vai deixar registrado o voto, e os senhores, o senhor, doutor Laerte e doutor João, querendo, pode deixar registrado, e querendo, pode votar posterior à devolução do processo pela doutora Eliane.
Não, eu deixo mantido, porque é diferente daquela hipótese, doutor Marcelo, quando, por exemplo, o revisor tem uma posição que é diferenciada, mas no caso, a doutora Helena está inicialmente acompanhando a doutora Wanda.
Correto, correto, correto.
Então, eu entendo que...
Fica registrado doutor Pedro e doutor Catão, doutor João e doutor Laércio também.
Eu vou sair de férias em julho.
Então, certo.
Deixa registrado a opinião dele, porque vai...
Doutor Laerte, está registrado doutor Pedro, doutor Catão, doutor Laerte, doutor João?
Mantém, doutor. Deixa registrado.
Fica também registrado, doutor João, também?
Não, eu vou aguardar.
Aguarda e também não impede, né, que se modifique até a conclusão do julgamento. Então, fica só aguardando o doutor João Leite. Vamos ao próximo.
Obrigado, senhores. Tenham um bom dia.
Obrigado, doutor Vladimir. Bom dia para o senhor também.
Doutor Marcelo, doutor Pedro, o senhor pode me confirmar a sua divergência, por favor? Eu vou ler. Conceder a segurança postulada para determinar a liberação de imediato do crédito devido ao impetrante em razão do descumprimento da resolução administrativa que centralizou a execução no CAI, propondo que seja fixado de logo o pagamento de, no mínimo, R$1 milhão por mês, mesmo sabendo que esse valor não atende ao que determina a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.
Pronto, pode deixar assim. Que isso aí é só um argumento, né, para a gente trabalhar mais adiante. O doutor João já está trabalhando nisso. Pode deixar do jeito que está, tá bom.